Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco sobre a família, o tema família, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos aqui aproveitando esses momentos juntos para analisarmos um pouco sobre essa questão tão importante que é a família, local dos nossos pousos quando reencarnamos e quando vivemos a encarnação. Então, nós estamos utilizando os estudos, os conceitos da Dona Teresa de Brito, Espírito Desencarnado, através da psicografia do José Raul Teixeira. Vamos estudar hoje uma página muito importante que ela denominou de Ilumine Suas Horas. E nós fizemos uma síntese colocando assim, olha, são conselhos úteis para a paz em família. Então, se você quer a paz em sua família, vamos estudar juntos essa página da Dona Teresa de Brito. Ela diz o seguinte: enquanto vivemos nas experiências do mundo, por entre lutas, equívocos e construções felizes, poucas vezes damos valor ao tempo que o Pai Criador nos concede para a evolução de nós mesmos. Vamos pensar uma coisa, minha gente. O universo todo é cíclico. Tudo. Todas as galáxias, todos os sistemas que existem, os sistemas planetários, sistemas solares, enfim, tudo é cíclico. Então, dentro do nosso projeto de vida, nós também estamos inseridos nesses ciclos. Então, vamos dar um exemplo. Quando nós começamos, lá saímos do reino animal, entramos para o reino nominal, daquele princípiozinho ali. Então, eu vou dar um exemplo, é só um exemplo. Então, Deus diz para a gente assim: olha, você tem uma hora. Nesta uma hora, você pode brincar 55 minutos e trabalhar sério durante 5 minutos. Então, ele vai pedindo a gente já coisa que a gente vai crescer. À medida que a gente vai aumentando o potencial psíquico, as percepções, ele vai dizendo o seguinte: agora diminuiu. Você vai poder brincar só 50 minutos e precisa trabalhar sério 10 minutos. E vai chegar um ponto tal que é o nosso momento atual, que nós estamos podendo brincar só 1 minuto. Os outros 59 minutos tem que ser de trabalho ativo no bem. Eu sei que as pessoas não entendem, então brincam com o tempo. O tempo para eles é uma coisa assim, joga que joga. Sabe, aquele momento que eu não estou nem aí para o tempo, só que é cíclico. E vai passando. Então o que eu não fiz nesse minuto que eu tinha que fazer, ele passou, acabou. Eu vou ter que pensar lá na frente. E ela continua: faz-se preciso, porém, iniciarmos o esforço de avaliação quanto às bênçãos das horas a se escoarem em nossas mãos. Isso, não é? Então, nos caminhos terrenos, aproveite as suas horas para os exercícios corporais, mantendo a forma física e regime de saúde, mas não eternize ginásticas. Quando você sabe que o serviço de amor prestado aos outros transforma-se em excelente exercício para o espírito, fazendo-o elegante e nobre perante Deus. Tem pessoas que só pensam no corpo físico. Eu quero ficar bem bombado, tanquinho, como dizem, né? Eu vou fazer o quê com esse corpo bombado e tanquinho? Eu vou atrair outra pessoa. Vou atrair, é corpo atraindo o corpo. E como é que fica o espírito? Nós já estamos na fase de entender que corpo físico é muito bonito, tem que ser muito bem cuidado. Mas o que importa mesmo é o espírito, porque o corpo vai, ele vai, uma hora dessa ele não dá mais para ele. O espírito não, o espírito é eterno, e a gente não pensa nisso, a gente sabe disso, mas não coloca isso nas nossas vidas, no nosso mundo de relação, a gente não coloca isso. Então eu quero ficar só bonito fisicamente. Agora, espiritualmente, se der, eu faço. Não, ela está dizendo o contrário. Né? Colocando em casa: dedique-se às alegrias, às distrações e passeios culturais, recolhendo nos olhos e no coração os quadros belos da natureza festiva. Porém, procure não viver somente de gorjeios turísticos. Quando você identifica tantos sofredores, tantos necessitados a requererem alguns instantes da sua preciosa atenção, ocasião que você faria importantes incursões na alma alheia, fazendo-se bendito amigo ante os olhos celestes. Então, eu tenho um amigo que ele disse assim para mim: quando eu estava com mais ou menos 15 anos, 20 anos, eu fiz um acordo com Jesus. Eu falei com ele assim: Senhor, a partir de agora, eu só vou viajar se for a trabalho. Eu trabalho no vosso nome. Eu trabalho na necessidade da minha profissão. Então, se nessas viagens eu puder fazer turismo, eu farei. Mas a mola principal, a mola central é o trabalho. Ele falou que já está aí com mais de 70 anos, ele falou, sempre fiz isso, sempre vi muita coisa, fui em lugares maravilhosos, mas sempre a trabalho. Então, a vida praticamente me levava nesses lugares, porque ela me arrumava trabalho nesses locais. Eu ia e aprendia muita coisa. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que vivem de passeios. Não pode ter uma chance de estar passeando. Tudo bem que você passeia, não tem problema. O problema é o que você está fazendo quando você não está passeando. Busque repousar nas fadigas, dando ao veículo corpóreo o de que necessita para prosseguir ativo. Todavia, evite descansar excessivamente, considerando que o repouso muito longo vive parede contígua com a preguiça, que deformaria suas possibilidades de ser útil. Tem gente que fica numa preguiça terrível, né? Ah, hoje eu não vou sair de casa, não, porque eu estou sentindo uma pequena pontada na unha do pé direito. Não sai de casa mesmo. Arruma dor. É engraçado que a mente fabrica dor, sabia? Quando você quer uma dor, ela fabrica para você. Aí você fala, ah, hoje eu estou sentindo bem, não. Então, tem pessoas que vivem fabricando doenças para não ser ativo. E isso tem um custo muito alto. Porque uma hora dessa, uma doença de verdade pode acontecer. Pode acontecer e tirar a pessoa realmente da vida. Aí, quando ele quiser sair, já não consegue mais, né? Para o agrado dos entes caros, prepare acepipes. O que que é isso? Acepipe é um tempero, né? É, que torna as coisas mais apetitosas. Então, prepare acepipes e sobremesas que deleciem os paladares, pondo em ação as suas capacidades culinárias para o gáudio de todos. Entretanto, não esqueça que há muita gente que morre pelo excesso de comida, que pouco a pouco vai minando a saúde orgânica sem que perceba. Vejam bem que coisa interessante. Eu quero, às vezes, fazer muita coisa gostosa, muita coisa bonita, legal, fantástica. Mas, às vezes, eu coloco coisas demais. E aí eu vou minando a saúde do outro. Para me fazer um grande fazedor de culinária, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da culinária. Eu posso estar minando a saúde física do outro. Então, é preciso ter muito equilíbrio em tudo que a gente faz. Muito equilíbrio. Na órbita de sua vida, não lance fora os tempinhos, tantas vezes desprezados. Aproveite-os para escrever um ligeiro bilhete de carinho a alguém, enfermo ou enfrentando momentos graves. Né? Aquela coloca telegrafe ao irmão, mas hoje a gente sabe que o telégrafo já passou essa fase do telegrama, né? Então, vamos colocar o seguinte, mande um e-mail, mande uma informação pelo zap, mas uma coisa boa. Eu vejo tanta gente usando esses meios de redes sociais para divulgar tanta coisa ruim. Nossa, eu tenho meus grupos aqui que eu participo, e grupos espíritas, o problema é esse. Eu só participo de grupo espírita, mas eu vejo cada postagem aqui de arrepiável. Cada coisa é triste. Ainda tem uns que põem, e aí parece que ele percebe que está errado, aí ele manda assim, desculpe, foi por engano. Então, ele está mostrando para a gente que ele gosta desses assuntos estranhos da doutrina espírita. Precisa tomar cuidado, minha gente. Temos que acordar, sabe? O tempo não é mais para isso. O tempo é para as informações positivas. Meu amigo, um dia desse, um homem forte, fazendo uma corrida pela manhã, o coração parou e acabou para ele. E aí, como é que fica? E se acabar para nós, de repente? Pensa nisso. Alimente o seu irmão às iniciativas de boas obras. Telefone para um familiar ou amigo que não veja desde muito tempo, demonstrando atenção Costure retalhos para cobrir corpinhos carentes. Pregue botões em alguma peça que será válida para alguém. Arrume uma gaveta para encontrar utilidades para muita gente. Cuide de um jardim ou de um vaso de planta. Borde uma peça, teça um agasalho. Desenvolva ideias felizes para fazer o bem a alguma pessoa que você saiba precisada e muito mais. A gente tem muita coisa para fazer do bem. Eu não preciso ser um virtuoso do bem. Uma pequena coisa que eu faço já ajuda. Pequenina coisa. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu participava de uma casa espírita aqui da minha cidade, tinha lá sempre assim algumas comemorações. Sempre faziam aniversários lá no salão que tinha, um salão contíguo, né? A casa tinha um salão para esses eventos. Então, sempre tinha aniversário, sempre tinha alguma coisa, algum momento ali de confraternização. E tinha uma menina, uma garota de uns, sei lá, uns 10 anos, e a gente ficava de plantão lá no telefone. Então a gente não podia participar da festa, né? Então eu estava de plantão. Essa menina, ela de vez em quando aparecia lá levando um salgado, levando um doce. Quer dizer, ela saía do festejo dela para agradar aquele que estava trabalhando em nome de Jesus. Gente, eu ficava impressionado com a menina. Falei, gente, essa menina não é desse planeta. Olha que coisa interessante. Ela largava aquele pessoal lá todo para levar um pratinho de salgado. Aí, daí, um bocadinho tinha, né? Se fosse um aniversário, tinha o bolo. Ela saía lá, levava o bolo. Olha, eu achava aquilo fantástico, sabe? Essa moça, depois ela se casa, uma pessoa extraordinária, tudo bem. Então, é assim que a gente tem que pensar, sabe? Aí vai ver que um pai ou uma mãe vê um menino fazendo isso e fala assim: deixa ser bom, menino, aproveita a tua festa aqui. A gente ouve isso por aí. Você não necessita neurotizar-se numa perpétua motricidade. Apenas evitará as horas vazias, preservando-se da neurotizante inutilidade daqueles que, por estarem ocupados em não fazer nada, deixam de servir, desvalorizando os minutos. Essa menina não desvalorizava o seu minuto. E ela ficava assim, todo mundo amava aquela garota. Todo mundo. Aquela menina, se conversasse sobre ela, só falava bem dela. Mas essa menina é fantástica. A gente falava com os pais dela, né? Que filha que você tem. Que coisa bonita. Enfim, é isso que nós temos que valorizar. Mas aí a gente, às vezes, costuma olhar para as moças e para os moços e dizer assim, nossa, isso aí não presta. A gente só vê o lado negativo, né? Se você aproveitar esses tempinhos a curto prazo, terá encontrado motivos gloriosos de viver, terá aprendido a amar a vida e terá iluminado seu caminho, pois cada ação produtiva saída de você será um círio de alegrias. O círio é luz, né? Serão luzes de alegrias. A clarear-lhe a senda, desde a terra até o seu retorno às regiões do além, para recolher centuplicadamente o bem que tenha sido capaz de espalhar em tantas vidas, o que os céus contarão e lhe devolverão em formidáveis acréscimos de paz e de amor. Ocorre que muitas pessoas, embora espíritas, não acreditam nisso, não interiorizam, internalizam essas informações. Nós temos um livro chamado Parnaso de Além-Túmulo, que foi o primeiro livro que Chico lançou, né? São poemas, são livros ligados a a poesia. Então tem um poema que eu não me esqueço, que o poeta diz o seguinte: se eu soubesse o que eu ia receber aqui no plano espiritual, eu teria feito muito mais bem enquanto eu estava na Terra. Porque o pouco que eu fiz, eu recebo tanto aqui. Olha, isso aí, a gente lê isso aí, acha bonito, às vezes até chato. Tem gente que acha que poesia é coisa chata, né? Então, lê isso aí, mas não internaliza isso. O bem que a gente fizer aqui, nós vamos receber centuplicadamente. Não é porque nós vamos ganhar um presente, não, é porque é de nosso mérito. E esse bem que vamos receber nos capacitará a ter outros entendimentos da vida, outros conhecimentos superiores. Então vamos cuidar da nossa evolução, não é isso? Vamos cuidar das nossas famílias. Fiquem com Jesus. No nosso próximo áudio, Nós vamos estudar a página que a Dona Teresa identificou como exercício de paz no lar. Até lá, muita paz. Não deu um pote.